Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Recentemente, Elon Musk disse que graças aos avanços da inteligência artificial e dos carros elétricos, vai faltar energia elétrica no mundo todo já em 2025. O bilionário que tem investimentos em IA e é dono de uma das maiores fabricantes de carros elétricos do planeta, acredita que o futuro está na geração de energia limpa, como a solar. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Kim Lima, que é diretor de marketing da Evolua. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Com sistemas de IA cada vez mais vorazes por eletricidade e a produção crescente de veículos elétricos, a demanda por novas fontes de energia deve aumentar exponencialmente nos próximos anos. A solução pode estar na exploração de fontes mais sustentáveis e renováveis de eletricidade, como a energia eólica e, principalmente, a solar. É sobre isso que eu converso agora com o Kim Lima, que é diretor de marketing da Evolua.
Kim, você acha que essa fala do Elon Musk sobre a escassez de eletricidade já no ano que vem, isso faz sentido ou é muito alarmismo da parte dele?
O Elon tem alguns interesses aí um pouco nessa fala, né? Ele é um cara, assim, muito... que se expressa, às vezes, de uma forma bem no limite das coisas, né? E eu acho que ali tem dois grandes interesses, né? Ele tem uma preocupação, acho que... local do negócio dele, a SolarCity foi comprada por 2,6 bilhões de dólares, algo muito grande e não é um projeto que decolou, né? Tinha ali uma grande expectativa, mas não foi. Então acho que talvez criar um pouco desse burburinho ajuda o negócio dele a evoluir. Então ele tem um pouco esse interesse, mas do outro lado tem um quê de verdade. Se a gente pensar no cenário brasileiro, a gente tem um cenário muito proeminente de energia solar. Mas quando a gente olha no mundo inteiro, isso também vem crescendo, mas a gente vê áreas que a situação não é tão positiva assim. E se pegar a Califórnia, ali onde é a casa deles, né, você tem uma dificuldade muito grande. A Califórnia tem um projeto, parece que até 2035, para que todos os carros sejam elétricos. Estamos falando de 30 milhões de carros. Então, se de fato isso acontecer, eles teriam grandes problemas. E já tiveram muitos problemas, tanto com água quanto com eletricidade. Então, talvez tenha de fato um lado correto, mas de outro lado também é um lado extremamente comercial, né, Gustavo?
Não, com certeza. Agora, Kim, né, essa tendência é de que a demanda por eletricidade no mundo ela aumente consideravelmente nos próximos anos, isso já é uma realidade, né?
Não, com certeza. Acho que assim, a população ela acaba aprendendo um pouco a questão de cuidar um pouco melhor dos recursos. Mas o crescimento da indústria, como o próprio Elon falou, né, a questão da IA, por exemplo, o crescimento de algumas tecnologias, blockchain, a questão lá do Bitcoin, altcoins, esses produtos novos que vão nascendo vão gerando uma necessidade muito grande de consumo de energia. E isso pode ir por um caminho de você chegar a um momento de não ter a quantidade de energia para suprir as necessidades. Principalmente porque no Brasil, a gente tem 85% da matriz baseada em renovável. Uhum. Mas no mundo, isso é extremamente inferior, é coisa de 20, 30%. Então, assim, é um mundo completamente diferente do nosso aqui, onde você tem o fotovoltaico crescendo de uma forma gigante, com uma base de hidrelétrica muito forte. Então, a matriz elétrica brasileira ela é mais limpa, enquanto que no mundo você não teria isso. Qualquer escassez... Guerra na Ucrânia, guerra na Rússia, que impacta muito o gás, que é uma matriz elétrica forte fora do Brasil, pode realmente impactar numa escassez de energia em alguns pontos do planeta.
Sim. Agora, as energias renováveis, você acha que elas são a solução mais viável nesse cenário, principalmente a energia solar, Kim?
Ela é mais viável, né? Eu estava brincando com o pessoal esses dias aqui, explicando, né? O Hubble, vai fazer 34 anos, se eu não me engano, agora, em abril. E ele usava uma placa fotovoltaica. Uhum. O que aconteceu de lá para cá? Hoje a gente não precisa ter mais energia de foguete para colocar energia solar na nossa casa. Só que você tem um custo, nos últimos 10 anos aí caiu 80% do custo. Então você tem uma energia que é viável, que ela é escalável. Se você pegar o gás, se você pegar o carvão, pegar qualquer outro tipo de energia, ela não é capaz de gerar da noite para o dia o volume de energia que a sociedade, que o planeta precisa. Se você pegar o Brasil, por exemplo, em 2022 a gente tinha 11% da geração de energia brasileira vindo do fotovoltaico. A gente está agora em 17%. Então, falando de dois anos para, vamos botar, 50% a mais de participação na matriz elétrica brasileira. Só uma fonte como essa tem condição de fazer um movimento rápido e necessário, né? Então, você pegar uma termoelétrica hoje, você ligar ela da noite para o dia, ela vai gerar o que você precisa. Mas é um custo gigantesco e um produto que você não sabe por quanto tempo você ainda vai ter ele, né? Então, acho que é um pouco isso, né? A nossa capacidade de crescimento está muito em cima daquilo que tem essa volatilidade, né? Essa elasticidade.
Kim, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Você acha que os painéis solares, com a tecnologia que a gente tem hoje, eles dão conta do recado, principalmente quando a gente fala em escala industrial?
Então, a gente tem hoje, vou simplificar aqui, uns três tipos de escala, tá? A gente tem o telhado, então, Gustavo, você pode ter na sua casa, no seu telhado, tem várias tecnologias novas, até para ficar bonitinho o seu telhado. Pode colocar na sua varanda agora como um protetor de varanda, tem um monte de tecnologias menores que vão ajudar localidades menores ou você está numa condição um pouco mais difícil para poder capturar essa energia, você ainda vai conseguir. Existe uma outra que é o que a gente chama de geração centralizada, que aí grandes áreas gigantescas, você perde de vista, né, para todos os lados que você olha. Isso está muito ligado à indústria ainda. E no meio do caminho, que é um pouco onde eu estou aqui trabalhando hoje com a Evolua Energia, a gente tem a geração distribuída baseado... Eu crio essa usina gigante e eu fatio ela. Você não precisa mais colocar no telhado da sua casa. Uhum. Você não precisa mais, talvez, se expor ali, talvez um risco, ou até um investimento maior. Então, você vai ter acesso a essa energia com um custo adequado, interessante para você, sem ter que fazer nenhum esforço. Então, eu acredito muito nesse caminho. Tá? A indústria já tem o dela. Quem tem uma área um pouco maior pode ir na sua própria geração, mas no meio do caminho a gente criou soluções que podem fazer com que toda a população, em qualquer lugar do Brasil, tenha acesso a essa energia mais barata e limpa.
Não, isso é muito bacana porque você acaba descentralizando a produção e a distribuição, né, Kim?
Exatamente, exatamente. É bem por aí, Gustavo.
E Kim, diz uma coisa, né? O preço dessa migração ainda é um fator a ser considerável, principalmente quando uma pessoa está pensando, ou uma empresa, né, em mudar da forma como ela consome energia hoje, energia elétrica que vem da rede normal, para um sistema fotovoltaico, isso ainda é um empecilho ou está diminuindo?
Eu sou suspeito para dizer, mas é uma coisa no-brainer, né? Assim, não precisa pensar, não precisa usar o cérebro para você tomar uma decisão dessa. Você vai migrar para uma energia limpa e mais barata. Ponto. Como você vai fazer isso? Cada um precisa identificar a melhor forma de fazer. Quem está na média e alta tensão, é um supermercado grande, já está numa tensão diferente, ele pode ir hoje para o mercado livre de energia, né? E ele vai acessar ali uma energia que é limpa e é mais barata para ele. Com um processo sem ter que construir sua própria usina. Ele pode construir também a dele, mas ele vai ter ali todo o investimento, vai ter que se preocupar com isso, fazer essa gestão. A mesma coisa do residencial, né? Como eu brinquei com você. Gustavo, você pode ter na sua casa, mas a questão é o quanto de investimento e de cuidado você quer ter com aquilo. Quer ter alguém no seu telhado pisando lá em cima, limpando ou não? Qual que é o teu, vamos dizer assim, a tua disposição de fazer esse movimento? Agora, poxa, pegar o seu celular, fazer uma contratação online, eu acho que pode ser uma coisa mais simples para você e você vai estar aderindo a um produto mais barato, né? Eu acho que não existe... Eu brinco com o meu time aqui, eu falo assim, gente, vender um negócio que é mais barato e limpo, cara, assim, é prazeroso pra caramba estar nesse mercado, participar desse movimento, entendeu?
Não, com certeza. Kim, explica para mim como é que funciona esse sistema, né? É, você contrata energia solar mesmo não tendo painel na sua casa? Como é que funciona isso?
Imagina que eu tenho uma usina gigante de energia, ela gera uma energia e ela está ligada direta na distribuidora. Então, a sua distribuidora, pode ser a Enel, Neo Energia, CEMIG, não importa. Eu tenho uma geração que está ligada lá. A distribuidora olha para a minha empresa e fala assim, olha, essa empresa tem créditos. Quem participa de uma associação, de uma cooperativa com a gente, tem direito a esse crédito. Então, todos os benefícios, né, que o governo federal colocou na Lei 14.300 no ano passado, que dão direito a você poder ter uma energia limpa e barata na sua casa, com vários incentivos de imposto. Então, assim, você não precisa ter a sua usina, você pode contratar isso online, e aí você vai ter a sua conta de energia da sua distribuidora com o valor mínimo e uma conta da Evolua com o valor só da energia. Então, somando as duas, você vai ter um desconto aí de aproximadamente 15%, né, do custo que você paga hoje somente para a distribuidora.
E isso está disponível no país todo? Como é que funciona, Kim?
Olha, existem várias empresas que estão... A Evolua hoje está em 8 estados. Então, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, que mais no meio do país, subindo. Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Aí podem contar com a gente, pode contar comigo aí, que eu ajudo.
Ah, que não, legal. E diz uma coisa, você acha que o futuro, né, o futuro energético do planeta depende de energias renováveis?
Totalmente. Isso aí também é outra coisa que a gente não tem dúvida, exatamente por causa dessa elasticidade que a energia renovável tomou. Quanto mais a gente usa, mais esse custo que eu brinquei lá do Hubble vai caindo mais ainda, essa placa fica mais barata e a gente consegue criar ali um ecossistema, vamos dizer assim, né, de geração fotovoltaica que vai facilitando o processo para quem chega. Então, por exemplo, empresas como a Evolua, que tem 3 anos e meio de mercado, né, e já impactou por 8 estados brasileiros, por quê? Porque o crescimento é rápido, né? Construir essa usina é, de certa forma, rápido, essa ligação acontece na distribuidora e com 3, 4 cliques ali você acaba contratando isso e recebendo na sua casa essa energia. Então, acho que unir tecnologia, inovação, é a única saída que a gente tem para trazer uma chance, né, de ter um planeta um pouco mais tranquilo para os nossos filhos aí no futuro, né? Porque viver de energia do gás, como é que fala? Carvão, energia fóssil, isso, cara, isso tem data marcada para acabar, né? E eu vim desse mercado, fiquei 15 anos no mercado de distribuição de combustíveis no Brasil, e para mim é um negócio muito bacana poder participar desse lado agora e poder ver também que não só a matriz elétrica brasileira vai ser impactada por isso, mas a matriz energética. E quando você fala de energia, eu estou falando não só da eletricidade, né? A energia eu junto com a energia do seu carro, então o combustível do seu carro. Pode ser impactado por essa indústria, que é a eletrólise lá, né, que é feita da água para tirar o hidrogênio, para você poder ter uma produção de hidrogênio que é super cara, mas barata. Então, o fotovoltaico pode impactar, inclusive, a geração de hidrogênio que vai estar no seu carro no futuro. Não só no carro, né, mas em todo mundo que, nas indústrias que usam o combustível líquido ainda, né. Então, super impactante, Gustavo, super impactante. O negócio vai capotar aí nos próximos anos, é muito interessante participar disso.
É isso aí, Kim. Valeu, obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo. Grande abraço.
Tá aí, esse foi o Kim Lima falando sobre como a energia solar pode ser uma solução prática para uma provável escassez mundial de eletricidade. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. As vendas de carros eletrificados, que em janeiro já haviam batido recorde para o mês, registraram o melhor mês de fevereiro da história no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, houve um crescimento de 143% no comparativo com o mesmo mês de 2023. No total, foram registradas 10.451 novas vendas de carros eletrificados no período, ante 4.294 notificadas em fevereiro de 2023. Enquanto o Instagram conseguiu ganhar destaque com vídeos curtos nos Reels e Stories, o TikTok parece decidido a não ficar de braços cruzados. Indícios encontrados nas linhas de código do aplicativo da rede social mostram que ela parece estar preparando um concorrente direto à plataforma da Meta, um app de fotos que receberia o nome de TikTok Fotos e teria foco na publicação e compartilhamento de imagens. O CEO do Telegram, Pavel Durov, pretende manter a política de pouca intervenção na moderação do mensageiro. Em entrevista ao site Financial Times, Durov aponta que o controle só deveria acontecer quando eles cruzarem linhas vermelhas e que o monitoramento das conversas poderia levar a autoritarismo. Questionado sobre a moderação do app, o executivo disse que tem planos para melhorar o sistema nesse ano, com as eleições em diversos países. Ele até cogita criar mecanismos de IA na solução de problemas. Por outro lado, ele ainda defende a ideia de livre arbítrio na plataforma. A Apple pode manter o foco em saúde e bem-estar para as próximas gerações do Apple Watch e adicionar o recurso de medição da temperatura interna do corpo. A informação foi obtida por meio de uma nova patente da marca que detalhou como funcionaria a tecnologia. A patente da Apple cita uma forma de medir a temperatura da parte interna, assim como já fazem os termômetros de grau médico. No entanto, a nova solução promete ser menos invasiva, já que não precisa ser posicionada dentro da boca ou orelha, por exemplo. Elon Musk anunciou que sua empresa de inteligência artificial, a xAI, vai abrir o código do chatbot Grok nesta semana. A ferramenta foi revelada em novembro do ano passado com a premissa de ser uma IA com sarcasmo e chegou ao X, o antigo Twitter, no mês seguinte, exclusivo para assinantes do plano Premium Plus. Do jeito mais Elon Musk possível, a novidade foi compartilhada apenas numa publicação no X e não teve outros detalhes como o que de fato seria liberado no código. Até o momento, a xAI ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o assunto. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Paulo Amaral, Ricardo Ciosi, André Lorente Magalhães e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Wallace Moté com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!